11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
442-352-433-1000. Eu acho que tem muito técnico por aí, Gesiel, que adota esse esquema. Mano Menezes do Cruzeiro, acho que é um deles, 1000. Não importa o esquema tático, tá na hora do 11 minutos. E já entramos de sola para anunciar os nossos comentaristas aqui desta segunda-feira. Aqui à minha direita, depois de um longo e tenebroso inverno.
Não foi tão longo assim.
Gesiel Carvalho está de volta aqui para comentar as notícias do esporte Recife e do esporte em geral.
Pois é, mas eu estava com muitas saudades do 11 minutos, principalmente das caneladas, de bater bola aqui com os amigos e de analisar de forma profunda, claro, com os outros comentaristas, né? Eu só dou palpites aqui no nosso 11 minutos.
E você tem dificuldade em encontrar um botafoguense por aí? Aqui no 11 Minutos tem botafoguense. É o Pedro Pincer que está na linha e vai participar com a gente hoje. Pedro, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Prazer participar mais uma vez.
Gostou do Botafogo ontem, Pedro, contra o Fluminense? Clássico que terminou empatado em 1-1?
Não.
Não? Assim, bem assim, seco, não?
Não gostei. Acho que... Por exemplo, o Fernando Diniz tem 3 meses de trabalho no Fluminense, eu acho, se tanto.
É verdade.
E ele engoliu taticamente o Zé Ricardo ontem. Então eu acho que o Botafogo já praticamente está fora do campeonato estadual.
É, muito difícil.
Né? Tanto na questão da Taça Rio quanto na classificação geral já é impossível. O que me preocupa é a falta de padrão tático para um cara que está já... há bastante tempo no comando do clube e agora com ovos para fazer o omelete. O time do Botafogo, no que diz respeito a peças, é melhor, na minha opinião, agora do que era quando ele assumiu naquele desespero do Campeonato Brasileiro do ano passado. E, por enquanto, está faltando assim, padrão tático ao Botafogo, coisa que no Fluminense está sobrando. Né? Isso se você ainda contar o que aconteceu. O Fluminense não treinou na sexta-feira por conta da questão dos salários atrasados.
Sim,
não
tá complicado.
O Fluminense jogou na quinta, né, pelo campeonato estadual, eu acho, não foi isso? Contra não lembro qual foi o adversário, mas
Boa
o
Vista
jogou.
Boa Vista.
E o Botafogo teve a semana inteira de treinamento. Quer dizer, taticamente não me pareceu a melhor partida do Botafogo, não. Como vem sendo ao longo do ano, salvo algumas exceções. Mas vamos lá,
okay.
É isso aí.
Daqui a pouquinho vamos falar um pouco de Campeonato Carioca, aqui falar da situação desesperadora do Botafogo no Campeonato Carioca, praticamente, aí, como bem disse o Pedro, sem chances de classificação. Agora vamos aqui a um outro assunto. Olha só esse assunto que a gente vai destacar hoje aqui no Conexão. Se você viajar para o exterior, experimente andar, menos em Buenos Aires, pessoal. Vestido com a camisa amarelinha da seleção brasileira.
Olha, é muito provável que você receba sorrisos, cumprimentos e até um desconto num bar ou restaurante.
A mística em torno da camisa amarela da seleção, com suas 5 estrelas de títulos mundiais, é a própria cara do Brasil.
Só que esse símbolo muito forte não é, como muita gente pensa, de domínio público. É propriedade particular da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol.
Mas um projeto apresentado pelo senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, quer mudar isso.
A ideia do senador é que a Seleção Brasileira de Futebol, em todas as categorias e nas modalidades masculina e feminina, faça parte do patrimônio cultural brasileiro.
Segundo o projeto, a seleção passaria a ser considerada de elevado interesse social e poderia ser defendida pelo Ministério Público da União.
Para Álvaro Dias, seria uma maneira de a seleção beneficiar realmente o brasileiro, não apenas com sorrisos simpáticos em viagens ao exterior.
Certamente vamos travar aqui um bom debate sobre o futebol como patrimônio cultural do povo brasileiro e como uma atividade essencialmente econômica, geradora de emprego, de renda, de receita pública, promotora, portanto, do desenvolvimento econômico do país.
Tá, e portanto, eu nem vou perguntar para o Gesiel Carvalho se ele viaja para o exterior, que ele viaja sempre para o exterior, talvez até com a camisa da seleção, com o do Sport Recife, com certeza ele deve ter andado por aí. Pedro Pincer, você já viajou para o exterior, talvez vestido com a camisa da seleção, ou viu alguém vestido com a camisa da seleção e ter tratamento VIP em alguns espaços?
Não, nunca vi não, mas já, por aí a gente vê as pessoas vestidas com a camisa da seleção brasileira pelo mundo aí, mas não é o meu caso, porque eu não costumo usar a camisa da seleção brasileira. A minha seleção tem uma estrela só no peito, não tem cinco.
Bota, gostei. Agora, mas quando você vê alguém lá de longe, no exterior, com a camisa amarela, já sabe, é brasileiro.
É bom, e dá até uma sensação de companheirismo, assim, pô, o cara brasileiro também, isso é bacana, acho legal.
Dá aquela sensação de compartilhamento das emoções,
exatamente,
né, Pedro?
Ainda mais fora do Brasil, é bacana, você não está esperando, é bem interessante.
Agora, Pedro, olha só esse projeto do senador Álvaro Dias, que é o PLS 508/2018. Toda vez que há uma tentativa de investigar, talvez aí, contratos da seleção brasileira com material esportivo, com patrocinadores, há um argumento que é muito forte. Olha, a seleção brasileira ou a CBF é uma entidade de domínio privado, não é entidade pública. Então não está sujeita à investigação de Tribunal de Contas da União, Ministério Público, de outros órgãos aí que atuam na área de fiscalização. E a ideia do senador Álvaro Dias é mudar isso, taxando, digamos assim, a seleção brasileira de elevado interesse social. O que você acha dessa ideia?
Eu acho, Adriano, que quanto menos coisas, quanto menos aspectos nós estivermos dentro do esporte nacional sob a batuta da CBF, melhor para o esporte do Brasil, melhor para o torcedor. Então eu sou bastante favorável a isso. A seleção brasileira não é de uma entidade, não é da Confederação Brasileira de Desportos, como era antes, não é da Confederação Brasileira de Futebol. A seleção brasileira é do povo do Brasil. E eu acho que essa quantidade de coisas, assim, como é que eu vou dizer? Essa égide que a CBF pega as coisas para ela, a seleção brasileira é minha, eu acho que pode ser uma das coisas que faz com que hoje a seleção brasileira esteja afastada também. O povo só se preocupa com a seleção brasileira durante a Copa do Mundo, e olha lá. Você sabia que o Brasil vai jogar com o Panamá sábado?
Pois
ninguém
é.
Sabe disso. O povo não está mais preocupado com a seleção brasileira.
Até porque a seleção não joga mais no Brasil.
Não, há muito tempo. O Brasil joga em casa. Onde é o jogo? Em Londres. Esse do Panamá, nem sei onde é, sinceramente. Mas o Maracanã do Brasil virou Anfield Road, virou Old Trafford, por causa desses contratos aí que você citou anteriormente, porque tem um monte de coisas aí que tem que resolver por conta desses contratos que a CBF fecha e joga em todos os lugares, menos no Brasil. Eu acho que eles lamentam, inclusive, que exista a eliminatória da Copa do Mundo, né? Que daqui a pouco o Brasil vai ser obrigado a jogar dentro do país. Eles devem lamentar em algum momento isso.
Pois é, e aí trazem a Copa América para o Brasil e não jogam aqui no Mané Garrincha, por exemplo, que é um dos estádios em que toda vez que tem algum jogo importante, e não precisa nem ser tão importante assim, o brasileiro gosta de acompanhar, lota o estádio. Eu até hoje ainda não engoli essa de não ter jogo da Copa América.
E mais uma vez eles vão cair no mesmo erro, porque o Brasil só joga no Maracanã, por exemplo, na Copa América, se chegar numa eventual final, que foi o que aconteceu durante a Copa do Mundo.
E tem que combinar, né?
O Maracanã, que por muito tempo foi a própria casa da seleção brasileira, o Brasil só jogava no Maracanã, mas depois teve uma experiência bem bacana, que foi da seleção, por exemplo, jogar no Nordeste. Eu lembro daqueles jogos no Recife.
Sim. Estádio Santa Cruz.
Em que a seleção ali era acolhida num momento difícil, nas eliminatórias para a Copa de 94. Ali o Brasil foi acolhido.
Começou ali, a Copa começou.
O jogo da mão dada, né? Eles entraram de mão dada naquele jogo 3-0 no Recife. Né?
E agora não tem mais, porque, como bem disse o Pedro, a seleção só joga em Londres.
O povo quer abraçar a seleção
brasileira,
né? Mas a questão é exatamente esse distanciamento muito grande. A seleção é cheia de estrangeiros. Você pega quem é que joga no Brasil e que joga na seleção brasileira hoje. Acho que não
pois
tem
é.
Ninguém, né?
Então vamos aí acompanhar a discussão desse projeto apresentado pelo senador Álvaro Dias. Por exemplo, recentemente a imprensa divulgou a notícia de que há um contrato com um patrocinador da CBF que obriga a escalação do time principal, entre aspas, nas eliminatórias. Esse contrato foi, inclusive, revelado aí pela imprensa, a CBF negou, enfim. Uma situação como essa, se esse projeto já tivesse virado lei, o Ministério Público poderia entrar na parada e defender a seleção brasileira, até contestando na justiça esse contrato. Essa é a ideia do senador Álvaro Dias e vamos aguardar aí o desenrolar dessa discussão. Tem o apoio aí de outros senadores, como o senador Jorge Cajuru, do PSB do estado de Goiás. Agora vamos falar de bola rolando aqui no Brasil. Teve rodada aí dos campeonatos regionais no final de semana. Já falamos aqui do jogo do Botafogo com o Fluminense. Ô Pedro, tem aquela frase famosa que diz assim: tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Vai que o Botafogo ganha seus dois jogos restantes e seus adversários, pela luta da classificação, percam seus compromissos e o Botafogo se classifica.
Eu torço para isso porque a gente gosta, ama o clube, mas eu sinceramente não acredito. E falando nessa frase, eu li uma reportagem essa semana, O Botafogo mudou de psicólogo, contratou um rapaz chamado Paulo Ribeiro, que é um cara bem já experiente, já trabalhou em vários clubes, especialmente no Rio de Janeiro, e ele aboliu essa frase aí que você acabou de repetir.
Mas a gente tem a obrigação de reforçar. Nós somos da torcida rival, a gente tem que reforçar.
Lá dentro do clube essa frase foi abolida, apenas a título de informação. Mas eu não acredito não, Adriano.
Mas a gente vai reforçar isso aqui porque exatamente a gente quer isso mesmo.
Eu sei, tá tudo certo. Mas não acredito, sinceramente, não vou torcer muito, mas não acho que aconteça.
Ô, Gisele, eu sei que você...
Deus me livre, mas quem me dera, né?
É, exato.
Hein, Gisele, eu sei que você está querendo comentar o Campeonato Pernambucano, porque coisa rara, né? O esporte ganhou aí
no Campeonato Pernambucano. Para com isso, nós somos unidos.
Mas o pessoal do Flamengo aqui, o Igor Frank, que é motorista do Uber aqui em Brasília, disse que o Flamengo foi surrupiado aí no sábado contra o Volta Redonda, teve pênalti marcado.
Olha, Flamengo e Corinthians, quando não ganham,
é reembolso.
O juiz sofre, porque... Toda vez na coletiva, a primeira coisa que é levantada é essa questão aí da arbitragem. Ô, gente, mas o juiz já facilita tanto a vida de vocês, de vez em quando precisa errar também.
O Diego está aqui na frente, aqui trabalha aqui com a gente na Rádio Senado. Diego, você que torce para o Flamengo? O Flamengo foi surrupiado aí no jogo de sábado? Foi? Ele acha que foi. Diego vai casar. Diego vai casar em breve, é isso aí.
Você vai perguntar para um barbeiro se você precisa cortar o cabelo? Ele vai dizer que sim, né?
Muito bem. E o Campeonato Pernambucano?
No Pernambucano, nós já temos aí os times definidos para as quartas de final, os oito times que vão para as quartas de final. O Sport é líder, ganhou ontem do Central de 2-1.
É o papai da cidade.
É o papai da cidade, mas os três grandes passaram para as quartas de final. O Náutico, Santa Cruz e o Sport. Os jogos já começam na quarta-feira. Náutico pega o Vitória de Pernambuco e os outros times de Pernambuco que também passaram, que não são os times grandes da capital, são Afogados, Petrolina, o Central que perdeu ontem para o Sport e também o Salgueiro, que é sempre um time que chega muito perto, costuma sempre chegar aí na final do Pernambucano. Então nós já temos aí as quartas de final do Pernambucano começando já na quarta-feira. Nós temos a liderança e temos também o artilheiro, que é o Hernande Brocador. Resolveu fazer gol, Hernande, agora.
Tá bom. E você, Pedro, qual é a boa aí que você quer dizer?
Não, eu queria fazer dois comentários, um respeito ao Flamengo e outro do Campeonato Pernambucano.
Vamos lá, vamos lá do Flamengo, você com uma opinião neutra, torcedor do Botafogo.
Não, me parece evidente que houve realmente uma... O Flamengo foi prejudicado. Mas eu queria dizer o seguinte, nunca um juiz e um bandeirinha foram afastados com celeridade tão absurda quanto foram no sábado. Aconteceu o problema... Né, que a gente sabe que o Flamengo foi prejudicado contra o Volta Redonda, no final do dia já saiu uma nota da federação comunicando o afastamento tanto da bandeirinha, que era uma moça, quanto do árbitro. Foi assim uma celeridade absurda.
Que força absurda tem.
Impressionante. E a outra coisa que eu queria falar do Campeonato Pernambucano,
pois não.
Porque eu tava acompanhando ontem.
Só fale se falar bem do esporte, tá?
Não, a questão não é nem o esporte. É que você sabe que que jogo aconteceu em São Lourenço da Mata, na Arena Pernambuco, que foi um equipamento que fez parte da Copa do Mundo ontem.
Uhum.
Você sabe que jogo que foi?
Não.
Afogados da Ingazeira contra o Vitória de Tabocas, uma coisa assim.
O Vitória de Tabocas está realmente no Campeonato Pernambucano.
Você imagina, esse dado eu não tenho, mas você imagina o público desse jogo. Porque até onde eu sei, o acesso a São Lourenço da Mata, a Arena Pernambuco, é bastante complicado.
É ruim. E Afogados da Ingazeira fica longe, mais de 400 quilômetros.
Então você imagina o público dessa partida. É complicado, né? É difícil. Você faz um equipamento numa Copa do Mundo para, com todo respeito, chegar no campeonato estadual e jogarem o Afogados da Ingazeira contra o Vitória de Taboca.
É,
né?
Agora, para título de informação, o Afogados da Ingazeira passa para as quartas de final e já vai pegar o Santa Cruz no próximo domingo. Tá no Arruda. Agora aí vai ser no Arruda.
O Pedro Pinça aqui falou da questão do público. Queria já puxar esse assunto para falar aqui de uma última notícia para a gente comentar aqui no 11 Minutos dessa segunda-feira. É uma notícia extremamente positiva. Recorde mundial de público no futebol feminino num jogo entre clubes. Só que não foi aqui no Brasil. Foi Atlético de Madrid e Barcelona, jogaram no final de semana pelo campeonato lá espanhol, a Liga Espanhola de Futebol Feminino. 60.739 torcedores curtiram o jogo, que foi o recorde mundial, recorde de todos os tempos numa partida de futebol feminino. É, num jogo entre clubes. Gesiel Carvalho, que olha aí, na Espanha, futebol feminino crescendo. Vamos ter Copa do Mundo neste ano na França. Brasil está na Copa do Mundo, mas nosso futebol feminino está anos luz aí dessa realidade.
É verdade. Em termos de público, em termos de estrutura também, sim, em termos financeiros, a comparar é até uma situação complicada. Mas, de qualquer forma, vale como efeito aí de ver como que o futebol feminino tem crescido, principalmente na Europa. Um público de 60 mil pessoas é um público grande
para qualquer
tipo de modalidade, né? E de campeonato. E sendo com futebol feminino, realmente uma coisa extraordinária. Agora, falando também, já que você falou no Barcelona, esse jogo foi entre o Atlético Madrid e o Barcelona, no masculino, Barcelona e Betis ontem, show do Messi, hein?
Mais um,
que coisa maravilhosa. Já tinha sido no anterior, né? Quando com o Messi também já tinha feito um jogaço. E ontem também, Messi novamente. Lindo de se ver. Dê uma olhada nos gols, é uma coisa assim maravilhosa. Eu queria só, já que o Mendanha está ali dizendo que já está terminando o tempo. Você falou aí na questão do Fluminense estar passando dificuldades financeiras, é isso, Adriano?
Sim, o Fluminense está bravamente enfrentando a crise econômica mundial.
Rapaz,
mas a gente vai chegar lá.
Que saudades da Unimed, hein, Adriano?
Pois é. Estamos na UTI. Pedro Pincer, muito obrigado, viu, pela sua participação, sempre bem-vinda. E muito a obrigado. Gente quer agradecer aqui, você torcedor do Botafogo, e também queria aqui registrar no ar a belíssima homenagem que você fez aqui à Larissa Bortoni na semana passada, em que aqui colegas aqui da SECOM, de outros setores do Senado, vieram aqui para batizar, né, a sala de redação da Rádio Senado como Redação Larissa Bortoni. Exato. E você trouxe uma bandeira do Botafogo e colocou ali no computador, onde a Larissa, repórter da Rádio Senado, que faleceu durante o carnaval, lamentavelmente.
Está lá a bandeira, né?
E a bandeira está lá.
Está lá.
Ali para marcar a presença do Botafogo.
Era o mínimo que eu podia fazer, Adriano. Obrigado por esse espaço. Rapidinho. Eu só faço essas participações na Rádio Senado hoje porque um dia, quando o Bebeto de Freitas faleceu, eu tinha feito um texto sobre o falecimento dele e ela tinha sido convidada para falar sobre a morte dele na Rádio Senado. O texto chegou na mão dela, por meio de uma amiga em comum, e ela me ligou e falou: Pedro, vai você, porque o seu texto, assim, você vai ter mais coisas a falar do que eu. Ela me ligou e falou: vai. Eu sei que você sempre quis trabalhar com rádio, vai. Então, assim, se hoje eu estou fazendo não sei qual é o número da participação, mas eu já participo, graças a Deus, com muita honra, há algum tempo aqui do 11 Minutos, com certeza isso tem... É responsabilidade da Larissa. Então, chegar numa homenagem e poder levar a bandeira do Botafogo, que era uma coisa que nos unia, uma paixão que nos unia, era o mínimo que eu podia fazer. Obrigado até por esse espaço, Adriano.
Obrigado, Pedro. Lembrando aí que a gente participou daquele último curso, nosso curso de fono, e a Larissa estava presente também na nossa turma, né, Pedro?
Exatamente.
Grandes lembranças.
Obrigado, Gisele. Obrigado, Adriano. Um abraço.
Valeu, Pedro.
Até uma próxima oportunidade.
Abraço. Obrigado. Um abração, viu, Pedro? Pô, muito tchau. Obrigado. Esse foi Pedro Pincer, que sempre participando aqui do 11 Minutos, falando aqui no final da homenagem a Larissa Bortoni, grande repórter aqui da Rádio Senado, jornalista, que morreu no último dia 4 e foi homenageada aqui semana passada por toda a equipe da Rádio Senado, também da Secretaria de Comunicação do Senado e de outros setores aqui da Casa.